Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e todas. Mais uma vez, uma grande entrevista do nosso projeto G20 e o Brasil no G20. Ah, como nós conversamos, o G20 é o grande, né, fórum de governança atual. O Brasil acaba de assumir a presidência, então a importância desse nosso projeto e a importância de conversar com quem viveu. Eu tenho o prazer, a grande honra de entrevistar o embaixador Norberto Moretti. Eu sempre confundo o T do Moretti, que tem só 5 anos de experiência de G20, é uma delícia. Ele começou, depois ele vai contar a história para a gente, mas ele foi subsherpa em 2016. Imagine do G20 da China, depois da Alemanha, de trás para frente, da Argentina, e depois ele virou o Sherpa, que é o negociador principal do G20 no Japão e da Arábia Saudita. Então, embaixador, muito obrigado por essa horinha. E começa com conta para a gente como é que o senhor foi parar no G20. Eu adoro a história assim, foi pego de surpresa e fui jogado no cargo importante. Conta.
Não, muito obrigado, Vera. Uma vez mais, é um prazer restabelecer contato com você. E é bom voltar um pouco a temas, embates, prazeres antigos, mas, na verdade, nessa lista de, digamos, de atribuições que você mencionou, eu preciso dizer, eu comecei, na verdade, na Turquia em 2015, eu tinha recém-chegado no departamento. Por outro lado, eu vivi muito pouco da presença argentina, porque eu mudei de cadeira no Itamaraty, então, Arábia Saudita eu vivi também uma parte só, não toda, porque, de novo, eu mudei de cadeira. Mas, para responder à sua primeira pergunta, eu fui parar nas listas do G20 porque eu fui feito diretor do Departamento de Assuntos Financeiros do Itamaraty, então subordinado ao nosso querido Carlos Márcio Cozendei, que era o secretário ou subsecretário-geral na nomenclatura da época, e era o Sherpa, e eu então fui seu su-Sherpa porque o meu departamento se ocupava, entre outras coisas, de G20, né? E para mim foi obviamente um grande aprendizado ter começado no G20 pelas mãos do Carlos Márcio, porque ele não era, não só ele era, como tinha sido tudo nessa área, inclusive coordenador do track de finanças, né, quando estava no Ministério da Fazenda à época. Então foi uma vez mais uma grande escola trabalhar com Carlos Márcio. E foi muito importante ter começado desse modo, porque eu me beneficiei por ser o Carlos Márcio Sherpa à época, eu me beneficiei de uma compreensão mais fina do que é o track de finanças e as interligações, as conexões entre os dois tracks, né? Que é um esforço que nós estamos fazendo nessa presidência, como você sabe, né, Gil?
Explica exatamente isso, que essa conexão.
Como quem nos ouve, imagino, sabe, o G20 nasce, na verdade, o DNA do G20 é financeiro, econômico, né? Financeiro, ele surge justamente para responder à crise de 2008, né? Ou nasce no nível de chefe de Estado de governo, ele
Conversamos com o
precede.
embaixador Balduino, que contou os detalhes lá do começo. Era tudo financeiro, concordo, era totalmente financeiro.
Exatamente, exatamente. É útil ter uma compreensão do que faz o track de finanças, não só porque é a origem, não só porque teve a importância que teve, sobretudo em 2008, mas porque Não é possível fazer nada de relevante em outras áreas se você não tiver a equação financeira, econômico-financeira ajustada. Quando nada, hoje, por exemplo, financiamento ao desenvolvimento. Você pode falar o que você quiser, junta
Se
uma
não
série de boas
tiver,
ideias,
nós
mas se não, né, se você não tiver os meios de financiamento, meios de implementação, como muitas vezes se chamam, né, fica pouco efetivo. Então, foi assim que eu comecei, e acho que, repito, teve o Itamaraty se beneficiou de ter tido o Carlos Márcio como Saim, no Ministério da Fazenda, né? E ajudar a articular as duas coisas. Essa articulação, descendo do nível das ideias para o nível da implementação, digamos assim, sempre foi, pelo menos desde que eu comecei a me envolver nesse tema, e talvez muito também em razão da própria experiência do Carlos Márcio e das conexões até pessoais do Carlos Márcio, né, com a equipe do Ministério da Fazenda, depois do Ministério da Economia, foi, repito, útil. Mas descendo do plano das ideias para o plano da implementação, também ajudou muito a azeitar o relacionamento entre o Itamaraty e o Ministério da Fazenda, à época. Havia, por exemplo, me lembro sempre, foi uma prática que o Carlos Márcio tinha e que eu continuei depois como Sherpa, de, ao início e ao longo, sobretudo ao início, mas também ao longo digamos, do ano, ter um contato estreito com o pessoal do Ministério da Fazenda e entender o que estava acontecendo lá. É verdade que esse ano, nossa presidência, isso foi elevado como, não é, como um objetivo, mas também um objetivo que eu entendo tem um fundo de policy, se não político, mas de policy, né? Mas também impedir ou facilitar que haja, ou dificultar que haja ruídos nas mensagens que estão sendo dadas nos dois tracks, né? Isso é importante.
Bom, quais eram
Então,
os temas? Quer dizer, você pegou, quer dizer, de 2015, depois foi andando, andando. Quais eram os temas mais importantes do G20 no seu tempo?
olha,
Cinco temas.
variaram muito. No track de Sherpas, variaram muito. Como você sabe, digamos, um núcleo, né, que mais ou menos é permanente. Desde que eu me envolvi, digamos, o aspecto sempre mais contencioso era clima, meio ambiente e clima, né?
Já.
Eu me lembro de várias reuniões, mas eu me lembro de uma especialmente, que acho que foi em Antália, na Turquia, em que, em torno do parágrafo, porque é sempre um parágrafo, ou mais de um parágrafo, mas o mais complicado, sobretudo depois, quando Trump assumiu, se tornou ainda mais difícil, evidentemente, mas mesmo antes disso, eu me lembro que sobre um parágrafo nós ficamos até às 4h30 da manhã, tentando chegar a um tentando chegar a um resultado. Não chegamos naquela noite, chegamos na madrugada seguinte, mas chegamos. Mas então, ou seja, há um núcleo, né, de temas, comércio e investimento, por exemplo, em que você está muito envolvida, agricultura, financiamento ao desenvolvimento, e há um núcleo, digamos, um conjunto de temas que varia segundo a presidência, né? E depois nós podemos, uma das suas perguntas é como os temas são escolhidos, né? E que respondem, evidentemente, a interesses específicos de cada país, que às vezes se refletem ou não na estrutura organizacional, né, do G20. A dificuldade que nós sempre tivemos no que de respeito aos temas tratados é que há me parece, um risco permanente nas presidências de incluir temas que look good, mas em que
Morrem depois,
morrem, né? Porque eles respondem a uma necessidade política, uma convivência política determinada num determinado país ou momento. Mas nós sempre buscamos, mesmo no Track Sherpas, não perder o DNA do G20 e, sobretudo, e para mim aqui esse é um tema muito vivo nesse momento em que o Brasil assume a presidência, estando nas Nações Unidas, não perder de vista que há uma suspeição permanente das Nações Unidas ou nas Nações Unidas com relação ao G20, né?
Uau, ciúme, ciúme.
Na verdade, quando sobretudo quando o G20 passou a ter nível de chefe de Estado de governo,
Olha.
o mundo em desenvolvimento via o G20 como um clube de ricos, né? Ainda que tendo absorvido os não ricos, em parte, os não ricos, os grandes não ricos,
Mas
mas um
quanto?
grupo de ricos que funcionaria como um condomínio de poder que buscaria ali chegar a determinados acordos que depois seriam impostos
Claro,
nas Nações Unidas, né?
com razão, com razão. É a briga da
Então,
OMC, é a briga, né? Aquela história das salas, da reunião de salas. É.
exatamente, exatamente. Então, sempre foi uma preocupação nossa, e mesmo no Itamaraty, se não dificuldades internas, mas determinadas perspectivas diferentes internas no Itamaraty, sobre o que se deveria tratar no G20. Sobretudo o pessoal multilateralista de que eu venho, isso não só saúde, por exemplo, mas não só.
Olha.
Tinha grandes resistências a que determinados temas fossem tratados no G20, porque o quadro parlamentar, evidentemente, é menos favorável ao Brasil no
Interessante.
G20 do que na Organização
Ah,
Mundial da Saúde, na Assembleia
que
da
interessante.
OMS, ou, muito, evidentemente, no, na Assembleia Geral. Então, o temor permanente de que certos acordos que se forjassem no G20 nos limitassem à ação nos foros multilaterais, né? E muitas das vezes era preciso, eu não sei como está hoje, mas era preciso explicar internamente no Itamaraty que sim, nós como Sherpas, os Sherpas, estávamos atentos a isso, mas que o G20 era uma oportunidade de, na medida do possível, forjar consensos que nos interessassem e que depois pudessem facilitar a agenda nossa nesses outros foros. Mas era um embate, um debate.
Importante. Então, deixa eu inverter um pouco. Como é que você vê, então, o G7 e G20? Você chegou a ter, sentiu esse embate também? Porque o raciocínio seria o mesmo, G7 e G20.
Também no G20 reproduzindo a mesma lógica, ou seja, o mesmo receio de que um grupo ainda
Menor,
mais seleto, né,
mais rico.
menor, mais rico e com uma agenda mais homogênea, se você quiser, ainda que evidentemente haja obviamente divergências no G7, mas mais homogêneo, né, como grupo do que o G20. Usasse o G20 como correia de transmissão nessa direção unívoca, digamos assim, não é? Mas e o G20 tem, não é, Vera, digamos, um problema de origem, que é ele surge como um movimento do G7 de incorporação dos grandes, não é? O que é positivo, que resulta, obviamente, da compreensão de que o G7 não dá conta do recado sozinho, obviamente, sobretudo por não ter a China, mas não só a
Eles
China, mas.
fizeram a crise financeira, né? Depois alarga, a gente sozinho não resolve, bota todo mundo. Então, pronto.
Exatamente. Mas ele continua sendo um grupo, uma composição, um grupo parlamentar em boa medida dominado pelo G7, né? Dominado talvez seja uma palavra forte, mas
Sim, vamos
uma
lá.
marca muito forte, né? Do G7. há uma sobre-representação
Claro.
europeia, né? Continua havendo uma sobre-representação europeia. É claro que a composição, por si só, não completa, digamos, a análise da correlação de forças no G20, porque à medida que países, digamos, do sul global, crescem em poder, e o caso óbvio é o da China, né? Pode ser um país só que não é do G77, mas é um elefante,
Pronto,
né?
você falou o que eu queria, essa história de Global North, Global South, quando que começou? O embaixador Norberto está na ONU, então ele sabe quando começou, porque era no meu tempo, era país emergente. Depois, agora,
Isso.
Global North na Índia, eu só escutei Global North, Global South. Isso na ONU é linguagem comum?
É a linguagem comum,
Olha
comuníssima,
só.
que foi incorporada a muitos documentos.
Pois é.
Eu não sei te dizer quando exatamente surgiu, mas eu tenho uma teoria de que por que surgiu. E eu posso estar errado, né?
Tá, ótimo. Vou ver, vou pesquisar. É.
Eu acho que surge por um curioso interesse, aparentemente contraditório, mas talvez não tanto, entre o Norte e o Sul, entre os desenvolvidos e o desenvolvimento. Da parte dos desenvolvidos, há muito, você sabe, há um esforço sistemático, generalizado, de descaracterizar o mundo em desenvolvimento, ou seja, a dicotomia entre mundo desenvolvido e desenvolvimento, por interesses, eu acho, sobretudo, digamos, financeiros, no sentido de desdesenhar obrigações financeiras dos países desenvolvidos com relação aos países em desenvolvimento, né? Então, sempre que possível, se autodescaracterizar como país desenvolvido, sujeito a obrigações, inclusive contratuais ou de tratado internacional, em matéria, por exemplo, de meios de implementação na área de financiamento do clima, por exemplo, quanto mais, melhor, né? Por outro lado, então esse me parece ter sido o interesse principal dos países desenvolvidos. Por outro lado, por parte de alguns países em desenvolvimento, o interesse de restabelecer essa dicotomia, portanto, um norte contra um sul, ou um sul contra o norte,
Ótimo.
de um modo que fosse mais tragável, pelos desenvolvidos. Repito, eu nunca li nada sobre o assunto, mas é a
Muito
impressão que eu
bom,
tenho estando
muito
aqui, sobretudo.
interessante. É, a minha experiência na Índia foi esse o discurso o tempo todo, sabe? Os problemas do norte não são os problemas do sul, nosso problema do sul é fome, então vamos em frente. Agora, vamos lá, embaixador. Como é que foi no seu tempo a história da proposta? Quer dizer, aparece um papel, conta um pouquinho como é que é a história dos papéis, né, que vão aparecer e, de repente, está lá na declaração. Eu adoro
Claro.
essa estratégia de você botar uma ideia no papel.
Isso se aplica não só nas presidências, mas ou seja, quando o país exerce a presidência, mas também, obviamente, nas presidências alheias, né? Tudo, quer dizer, na minha experiência, né, começa com a identificação do que sejam interesses ofensivos e defensivos num determinado momento, na presidência, né? Você sabe que o Brasil é melhor, e acho que é um. Não é só uma característica nossa, dos países em desenvolvimento em geral, mas a nossa. Nós somos melhores em saber o que nós não queremos do que nós sabermos o que nós queremos, né? Infelizmente. O sistema está mais wired para nos defender e proteger do que para promover,
Olha,
né? Eu
muito
acho que isso em tudo. Talvez porque, comparativamente com países desenvolvidos, com burocracias mais robustas e com mais tempo e mais gente, é natural que você identifique riscos, você se organize para se proteger contra esses riscos, do que você planejar, preparar, refletir, organizar. Há um outro elemento, é uma pequena digressão, mas acho que é relevante, sobretudo nesse momento da presidência nossa, digamos, e pessoas, atores como você, me parece teriam interesse direto nisso. É incomparável, digamos, a capacidade fora dos governos existentes nos países em desenvolvimento e nos países desenvolvidos. Se a rede de entidades, ONGs, academia, setor privado, etc., disponível de redes de conhecimento, né, num país em desenvolvimento e num país em desenvolvimento são completamente diferentes. E me parece que nos países em desenvolvimento, porque essa rede é menos densa, essa rede é menos robusta, se não for, ou seja, é essencialmente o governo que precisa produzir, precisa
Claro.
identificar, não é,
Tudo,
interesses, necessidades e traduzir isso em propostas. Enquanto que isso vale para a G20 e vale para todo o resto, né?
todos, né? Claro.
Enquanto que no mundo desenvolvido, essa rede fora do governo, né, é imensa, como você sabe,
E
melhor
eles
que eu.
jogam, né? Os governos sabem jogar com essa rede. Essa
Exatamente.
é a pergunta: como é que foi os grupos de engajamento do G20? No caso das presidências que o senhor acompanhou, e como é que ficava esse relacionamento? Era no Brasil, tinha alguma coisa ou não? Quer dizer, o
Sim,
B20, o W20, os 20 todos?
quando eu me juntei, digamos, a esse tipo de trabalho, etc., evidentemente já havia, não é, um conjunto de grupos de engajamento, W, Y, T, C, todos
A
que
sopa de
você,
letrinha,
a
sim.
sopa de letras. O B20, que era o mais atuante, por razões mais ou menos evidentes, nós tínhamos uma relação algo curiosa ou de algum modo contraditória, porque por um lado nós buscávamos muito mobilizar, com dificuldade, mobilizar a sociedade civil para participar dos grupos existentes,
Olha.
justamente um pouco pelo que eu dizia. E acho que hoje é melhor do que era 7, 8, 9, 10 anos atrás, porque o Brasil se abriu mais, o Brasil, né, ou seja, a sociedade civil, os grupos organizados da sociedade civil, academia, ONGs, etc., eu acho que estão mais abertas, mais dispostas a participar, mais interessadas, mais informadas. Mas sempre, pelo menos na minha experiência, sempre foi algo difícil. Por outro lado, e nós fazíamos esforço mais ou menos sistemático de awareness, se você quiser, de engajamento, né, com potenciais interessados em participar desses fóruns, foros, né? Mas há uma relação, algo, não sei se contraditória, mas há uma tensão permanente. Isso aqui nas Nações Unidas é mais evidente ainda, é que se por um lado nós valorizávamos e buscávamos, como eu dizia, envolver a sociedade civil brasileira, segmentos organizados, etc., por outro lado, nós sempre tínhamos uma certa cautela com relação a essas iniciativas. Porque e trazer a sociedade civil, os grupos organizados brasileiros, era uma forma, de algum modo, de resolver essa tensão. Porque sempre que você fala, isso não é muito simpático, mas sempre que você fala de participação não governamental em instâncias governamentais, ou de aconselhamento, de recomendações, etc., o risco permanente é de que essa organização seja, uma vez mais, um instrumento de transmissão de interesses e projetos e propostas do mundo desenvolvido, que tem justamente a capacidade de articulação mais, não é, robusta, de organização desse espaço melhor. Aqui, por exemplo, uma rápida digressão, mas que não é irrelevante, um dos grandes embates que nós vivemos nos últimos anos e vamos viver ano que vem muito fortemente é na preparação da cúpula do futuro, é o que se chama de multi-stakeholderism, que é ou multilateralismo em rede, que é um esforço de muitos, diz, olha, os governos não funcionam, os problemas são muito complexos para os governos, é preciso trazer o conjunto da sociedade, né? Está muito bem, mas é que sociedade você traz,
Onde
stakeholders,
você convida que é exatamente, é uma
né?
quebra-cabeça.
Exatamente. Então, mas voltando aos grupos, alguns, e pensando na participação branca, no geral, uns eram mais ativos que o outro, o B20 sempre foi mais ativo que outros, né? Mas nós, por exemplo, buscamos especialmente incentivar dois na minha época, o W e o Y, as mulheres e os jovens, né?
Olha que delícia, olha que delícia.
Porque, inclusive no caso em 2019, no caso do governo Bolsonaro, era preciso encontrar um meio de reduzir a fricção entre uma agenda de valores que era percebida como, se não anti-mulher, mas anti-gênero, certamente, né?
Conservadora, exatamente.
Conservadora. Então, reduzir a fricção entre isso e o que era a percepção de todos,
Que
de que
interessante.
o caminho era na área de empoderamento das mulheres, em que não havia dificuldade no governo.
Olha.
Então, isso depois no, no, foi, foi, foi muito importante. Para encontrar um ponto, digamos, uma interface positiva entre escolhas políticas internas e necessidades externas ou conveniências
Muito
externas.
interessante você usar, né, a agenda externa para resolver aqui um problema de comunicação,
Exato.
espaço de ação. Interessante, muito bom.
Então, essa é um pouco a explicação de por que a gente deu também maior ênfase aos contatos com o W20.
Ótimo.
Mas o último comentário sobre grupos e eu não sei se mudou desde que eu deixei esse assunto e por isso eu digo há uma certa tensão porque havia uma de algum modo esse é um recurso pouco usado ou insuficientemente utilizado, era pelo menos insuficientemente utilizado pelo G20, porque realmente muito boas ideias surgiam desses foros, né? Havia, e com isso eu termino, havia um problema muito prático também, por outro lado, que dificultava o melhor aproveitamento desses insumos, desses grupos, e talvez isso seja útil até inclusive no seu trabalho hoje. É que os tempos eram descasados. O tempo, né, do trabalho dos foros era descasado do tempo, digamos, da construção de consensos entre os governos. O ideal, a meu juízo, seria que digamos, esses grupos de engajamento produzissem resultados a tempo, pelo menos na primeira metade, não é, do caminho dos governos.
Está se fazendo isso. Julho, tem que acabar tudo. Tem que
Ah,
todo mundo lá com tá papel pronto. E foi uma loucura, correria na Índia também para poder. Olha, mas que importante. Claro, senão fica descasado, claro.
E vocês têm um trabalhão danado, o seu Brasil tem um trabalhão danado, e quando chega, meu amigo, o guichê fechou, né?
A agenda tá, a agenda tá pronta. Vamos
Já
lá,
está
agora.
pronto.
Um pouquinho sobre as organizações que ajudam, né? O G20 não tem secretariado, né? Não é uma organização, não tem secretariado, então, teoricamente, o país oferece, ajuda a montar faz essa parte do secretariado, mas existe um relacionamento muito grande com a FMI, o OCDE, Banco Mundial, a OMC. Como é que foi no seu tempo esse envolvimento? Qual era a mais importante dessas organizações?
Ah, de longe ao CDE. de longe, que repito, eu posso estar algo desatualizado, mas sempre teve a aspiração de ser o secretariado do G20, né?
Eles falam, eles não escondem, eles falam, quer dizer, né? Você pode o país, a Índia dizer que não, não era assim, mas foi quem tinha os dados, quem fazia os papéis e quem trabalha, eu trabalhei muito esses anos com o CDE, é a única organização que tem a parte de meio ambiente todinha. Eu trabalhei com os indicadores da OCDE, toda a parte de regulação de política pública foi todinha mapeada, todo mundo foi estudado, países, né, emergentes ou não, Global Norte, está tudo mapeado na OCDE. É lógico que eles têm muito mais informação que uma OMC e que o FMI. O FMI é a área dele, não tenho dúvida.
Eles têm expertise, eles têm dinheiro, né? Eles têm uma história longuíssima de excelente qualidade de produção, né? Na produção de policy papers, etc. São o que são. Carlos Márcio, por exemplo, sempre estimulava isso, e mais do que estimular, buscou muito concretamente que, sobretudo nas presidências de países em desenvolvimento, China, por exemplo, é um caso importante, de destronar a OCDE, houvesse um esforço de maior inclusão nas organizações que assistiam, né, o G20. Por exemplo, o CTAD, né? Então, nós insistimos, me lembro bem, com os chineses insistindo antes, né, já na primeira reunião, porque você sabe, pelo menos era a época, era a prática, mesmo antes de um país assumir, ao final da presidência anterior, já havia consultas, etc., sobre a formatação da agenda do ano seguinte, etc. Depois isso se repetir logo na primeira reunião da presidência, e nós insistimos, repito, em que houvesse uma maior diversidade, por razões óbvias, porque a OCDE vem com a matriz, por mais que eles acho que hoje façam um esforço de um pouquinho mais de, né, de abertura, de diversidade de perspectivas, é a OCDE, né? É a OCDE, né? E isso, repito, está casado com o que eu dizia, no início, de um quadro parlamentar desequilibrado, né? Um quadro parlamentar que ainda é muito, uma agenda que é muito pautada pelo G7, né? Pelos países desenvolvidos. Se você tem já na presidência, você tem a história, você tem a composição, você tem a presidência de um país desenvolvido, e você tem o principal apoio técnico, também com uma matriz G7 Norte, realmente fica muito difícil você criar espaço ou para temas ou para perspectivas nesses temas que sejam de maior interesse dos países em desenvolvimento. Eu acho que, eu imagino, mas você me dirá, inclusive, eu imagino que com a relativa maior abertura no Banco Mundial, no fundo hoje, mesmo evidentemente nas competências respectivas, e na OCDE, e o papel da ONU, que é um pouco. O pessoal de finanças não gosta da ONU, como você sabe, né? Então, mas a ONU, eu acho que desempenha um papel relevante no G20, não tanto de aporte substantivo e técnico, mas da mosca no cavalo, entendeu? Na mosca no cavalo, de criar culpa coletiva, em que a ONU é muito boa nisso, você sabe disso, é boa em criar culpa coletiva, eu acho que exerce um papel político que tem lá a sua importância, né? Então, o que eu disse só para completar o raciocínio, eu imagino que com um pouco alguma maior diversidade que possa haver de perspectivas, eu digo, tanto no fundo, quanto no banco, quanto na OCDE hoje, esse elemento conservador, digamos assim, trazido pela OCDE possa estar algo mitigado, mas é uma mera especulação.
Eu sinto, o discurso mudou. Eu tenho acompanhado, assisto tudo que eu posso, né, virtualmente, já tem uma mudança. A gente sente, né, um discurso. Agora, o embaixador tocou num ponto que é fundamental na nossa conversa. Uma das prioridades da G20, que está há muito tempo, é a reforma do multilateralismo. Acho que desde que o G20 nasceu, é uma reforma contínua. Como é, e agora também no Brasil, reforma do Conselho de Segurança, né? Foi prioridade da época, vários, eu acho que sei eu há quantos anos, né, se tenta colocar e avançar esse ponto. Com a sua experiência em Nova York, o que que pode ser feito? Como é que o G20, no fundo, consegue fazer algum tipo de mudança naquilo que sabe que é quase imutável, né? Que é mexer no Conselho de Segurança. Explica um pouquinho como é que isso funciona, né? E o que que pode ser feito no G20.
Justamente a reunião que eu tenho agora às 10 horas é sobre a reforma do Conselho.
Pronto, então vai lá. Conta a história. Desde o seu tempo, reforma do. Quer dizer, naquele tempo já estava lá. Então, conta essa evolução do ponto da agenda.
Esse é um tema, como você disse, quase impossível, né? Ontem eu tive um jantar também sobre a reforma do Conselho aqui. É um tema quase impossível. A gente podia falar, passar dias falando da reforma do Conselho. Do ponto de vista, ou seja, do tema tal como tratado pelo G20, ele encontra as mesmas dificuldades que encontra em todos os outros foros, que é o fato de que, por exemplo, no G20 você tem todos os membros permanentes do Conselho estão representados no G20, né? Todos, dois deles são, independentemente do que digam, muito resistentes a uma reforma, que são Rússia e China, por razões diferentes. Por outro lado, todos os membros do G4, por exemplo, que são Brasil, Índia, Japão e Alemanha, estão representados no G20, e que são declarados candidatos a membros permanentes do Conselho. Então, e há outros países, evidentemente, que estão no G20, que têm posições diferentes, antagônicas entre si. Então, a capacidade do G20 de fazer qualquer movimento que possa facilitar a discussão em Nova York é limitadíssima, se não nula. Porque, repito, os mesmos embates, diferenças, necessidade de composição para você dizer alguma coisa sobre a reforma do Conselho, está posta lá, como está posta em tantos outros foros. O que, no que sim o G20 deveria poder fazer, e que é de evidente interesse do mundo em desenvolvimento, da sociedade brasileira, é a reforma da arquitetura financeira internacional, obviamente, né?
Ponto, ponto.
Isso é, aqui em Nova York, sobretudo. Nós tivemos aqui, agora em setembro, a cúpula dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E vamos ter, em setembro do ano que vem, não sei se está no seu radar, um negócio chamado Cúpula do Futuro, que é uma
Sim.
iniciativa, do secretário-geral, e que vai ser o grande buzz da ONU ano que vem, e que é uma daquelas iniciativas como foram a Cúpula do Milênio. De não só fazer organização fit for purpose num mundo com os desafios desse momento, mas também fazer movimentar certos processos que não necessariamente aconteçam em Nova York, ou não acontecem em Nova York. Reforma da arquitetura financeira internacional é um caso óbvio, mas que possa jogar água para esse moinho, que possa emprestar o apoio, é uma cúpula, portanto, de chefes de Estado e de governo, que possa emprestar apoio político, fazer movimentar processos que sem os quais não há futuro defensa, futuro razoável à vista. Ou seja, se nós seja em clima, seja em desenvolvimento, e as coisas não se opõem, obviamente,
Não, não.
mas se não houver uma reorganização dos fluxos financeiros públicos e privados, né,
Claro.
para uma certa agenda, nós vamos ficar patinando ou voltando.
Nós todos sabemos que depois das crises, com todo o dinheiro que foi jogado para o mundo não parar desde 2008, 2009, 2007, 2008, o que que tá acontecendo? Empoçou, quer dizer, a concentração de recursos financeiros está toda empoçada no mercado financeiro dos países ricos. Então,
Exato.
tem que concordo plenamente. Agora, para acabar, quais são os resultados da sua experiência de G20? Quando eu falo, né, de G20, que o G20 é importante em termos de governança, por exemplo, na área de mudança financeira, o fato de ter mudado a porcentagem de risco dos bancos de desenvolvimento aumentou, né, o capital pode ser emprestado dos bancos, que foi recente. A empurrada que o G20 deu na OMC com o acordo de pesca, quer dizer, você tem toda a parte financeira que a gente levantou do BEPS, né, de profit shift, de taxação, que no seu tempo, o que que o G20 ajudou a mover nessa tão difícil agenda mundial?
Eu acho, na minha época, foi sobretudo BEPS, você mencionou, na minha época foi
Pronto,
sobretudo
fala um
BEPS.
pouquinho, fundamental. Vai lá, então vamos lá. Que foi para o
Porque.
CDE, quem cuida dele é o CDE.
Exatamente.
Vamos, então.
E acho que, e isso é interessante, o caso de BEPS é um exemplo de interação virtuosa entre agenda externa e agenda interna, né?
Explica o que que é isso, o que que é BEPS para os nossos ouvintes.
Para
Profit
começar um
shift.
pouco do início, se trata essencialmente de encontrar os meios. São duas as tarefas, digamos, os objetivos fundamentais. Um é garantir uma certa uniformidade, não é uma palavra errada, mas digamos um nível mínimo de taxação, né, de tributação que impeça movimentações financeiras que não só buscam se valer de jurisdições de menor tributação, mas que esterilizem imensas massas financeiras, seja porque elas não são tributadas e, portanto, não podem ser usadas nos processos, digamos, de financiamento e desenvolvimento internos, né? Paraísos fiscais, por exemplo, seja porque elas, em si, são uma imensa medida de injustiça tributária, né?
Imposto,
Não
pronto.
pagam imposto.
Não paga imposto. A estimativa da ONU são 400 bilhões por ano que deixam de ser arrecadados. Quer dizer, e a gente fala de pobreza, diminuir pobreza. É isso daí. Fundamental.
Exatamente. E isso, essa, digamos, essa discussão de justiça tributária e de mobilização de recursos dialoga, evidentemente, com o tema de financiamento para o desenvolvimento, porque são muitas das vezes são justamente os países mais pobres, com menor desenvolvimento de legislação tributária, de capacidade de arrecadação, que deixam de, né, recolher recursos que poderiam financiar o seu próprio desenvolvimento. Então, há também um interesse dos países desenvolvidos. Eu acho um interesse global de todos, evidentemente, mas há também um interesse dos países desenvolvidos de não só deixar de se prejudicar, né, por jurisdições de menor tributação e ter fluxos financeiros que saem, por exemplo, dos Estados Unidos, era o caso da Europa, né, e
Claro.
dentro da Europa, Irlanda contra o resto.
Briga, nossa, as histórias que eu sei, não, incrível isso. E
E aqui
não
nos
consegue
Estados
resolver,
Unidos.
e não resolve, quer dizer, não consegue. Pior que conselho de segurança, isso daí.
Eu acho. Houve avanços, como você disse, o G20 eu acho que foi fundamental. Então, isso, ou seja, BEPS é um conjunto de medidas que foram, sobretudo, estudadas e progressivamente acordadas na OCDE, e a OCDE, cumprindo seu papel mais ou menos histórico, produzindo consensos entre os ricos, formulando políticas que depois eram universalizadas de algum modo, né? Que foi o que aconteceu, essencialmente, no
Funcionou
caso do
bem,
golpe.
agora funcionou
Funcionou
bem.
bem.
Tinha que acertar nos ricos que estavam, né, que tinham essas empresas para poder acertar, né, o interesse dos pobres.
Exatamente. E é um sucesso, porque acho que hoje são 140, 150 jurisdições, né, que se associaram à iniciativa. Para comentar rapidamente digamos, essa correlação virtuosa entre a agenda externa e interna, um tema sempre muito difícil para nós foi, como você sabe, preços de transferência, não é? Em que a nossa Receita Federal do Brasil tinha uma posição muito singular, né? Pelo modo de cálculo nosso de preço de transferência, uma jabuticaba, você se lembra disso?
Metade dos advogados tributaristas, esse lado eu conheço muito. Eles são, eram, ainda tem uma posição contra entrar, o Brasil entrar no CDE por causa do problema de preço de transferência, que é, para quem está nos ouvindo, a maneira como as multinacionais trocam componentes, exportam, importam entre elas, né? Conta um pouco
Exatamente.
disso daí, conta um pouco.
Os preços de transferência são justamente o que a entidade tributária calcula ou entende ser. No caso do Brasil, a gente não calcula, não calculava, a gente determinava, predeterminava, né, que um determinado movimento de
Retorno.
transferência teria esse preço e a tributação incidiria sobre aquele preço. Os ricos fazem, tradicionalmente faziam, adotavam métodos de cálculo muito mais refinados, né, muito mais intensivos de trabalho fiscal, tributário, né? Mas sempre foi uma pedra de toque, porque a Receita Federal sempre calculou que adotar, né, os métodos de cálculo de preço de transferência, tipicamente adotados no OCDE, resultaria em perda tributária muito importante. Em algum momento se falava de 10 bilhões, o equivalente a 10 bilhões de
Atualmente é
dólares.
o contrário, os números da OCDE são ao contrário, tá?
Pois é. Então, com isso eu termino. Houve uma evolução no Brasil, houve uma, não é, algum movimento no Brasil que resultou, primeiro, da longa relação da Receita com a OCDE,
Claro.
depois do processo de acessão, do início do processo de acessão, e do G20, porque a pressão, evidentemente, se deu, começou a se dar, ou se intensificou de todos os lados. Não
Muito.
porque era o Brasil o que resistia, mas porque, como você dizia, os ricos queriam resolver o problema na OCDE. Não era possível resolver exclusivamente na OCDE, era preciso levar para o G20, porque ali sim, né,
Aí,
havia o conjunto das economias.
interessante,
Né,
excelente.
então, isso fez um pouco também a roda girar no Brasil, né? Porque era preciso, ou seja, do ponto de vista político, seja no G20, sobretudo no processo de acessão, começou a haver o entendimento político de que, olha aqui, meu amigo, você não pode travar todo o processo por causa disso, é preciso encontrar um meio, né? E uma outra, e com isso eu termino, eu acho que aí um medo, algo difuso, se não me falha a memória, da Receita, era que nesse esforço de estabelecer, na verdade, um piso de tributação, que depois se estabeleceu, né, um piso de tributação de 15%, se não me falha a memória,
Não, tá certo.
houvesse um esforço de redução geral, não é? Que nunca foi, na verdade. O problema dos ricos era ter um piso, não é ter um teto, né? Não era piso. E acho que isso ajudou também, acho que ajudou um pouco a reduzir temores na Receita.
É um tema importante para quem depois estiver assistindo, né? Todos esses temas para teses, para, né, para quem acompanha a vida acadêmica, tem material à beça.
É
Embaixador,
verdade.
eu sei que o seu tempo tá já acabou, né? Senão o senhor vai perder a reunião. Eu só tenho que agradecer. Foi muito rica, muito importante essa mistura das organizações, como é que a agenda funciona. Acho que para mim e para todos os ouvintes foi uma experiência e tanto. Eu vou parar a gravação e aí eu agradeço o senhor.